Vamos continuar. A gente já começado para Parashat Vayakhel. Eu queria fazer mais algumas observações importantes aqui. A Torá disse que o Moshe ajuntou todos os filhos de Israel e disse para eles: estas são as coisas que Deus ordenou a vocês fazerem. 6 dias serão feitas as melachot, e no 7º dia vai ser sagrado Shabbat Shabbaton Lashem, um Shabbat para Deus. Todo aquele que fizer melachá vai ter pena de morte. Não é para acender fogo em todos os lugares onde vocês moram no dia de Shabbat. Primeiro, Moshe está juntando todo mundo e ele faz uma declaração sobre Shabbat, que é uma introdução para o próximo assunto. Depois vamos ver por que que ele faz isso. Mas é uma introdução para a coleta do Mishkan. Afinal de contas, Deus ordenou em Parashat Terumah que, Moshe, você precisa pedir para os filhos de Israel, para eles doarem todos os materiais necessários para a construção do tabernáculo. E agora chegou o momento de executar. Primeira coisa, doações. Então Moshe ajunta todo mundo para pedir essas doações. Antes dele começar a falar sobre doações, ele começa com uma introdução sobre o Shabbat. Primeiro motivo para se falar sobre o Shabbat é porque vocês vão construir o Mishkan. Deus quer muito o Mishkan pronto. Vocês querem muito fazer o Mishkan para Deus. Mas tem que lembrar que Shabbat é proibido construir o tabernáculo. Então, durante os 6 dias da semana, vocês vão construir. Podem construir de manhã até de noite, o dia inteiro. Se dediquem a isso, mas chegando o Shabbat, é para imediatamente parar e não construir o Mishkan. O Moshe está dando uma ordem, e existe uma grande discussão aqui, que nós chegamos a mencionar, qual foi a ordem exatamente dos fatores. Será que primeiro o povo fez o pecado do bezerro de ouro, e depois, como forma de perdão para isso, Deus ordenou construir o Mishkan? Ou é na ordem que está escrito as parashiot aqui? Primeiro Deus ordenou construir o Mishkan. Depois, por acaso, entre aspas, quer dizer, aconteceu no meio desse caminho que eles pecaram com o bezerro de ouro. E agora, aí teve que parar e pedir perdão e tudo mais, levou mais um tempão. Quando finalmente Deus perdoou, agora podemos voltar ao que estávamos nos ocupando antes, que é a construção do Mishkan. Segundo essa ordem, nós passamos por momentos bem difíceis e finalmente nós podemos retomar a construção do Mishkan. E nós estamos agora num relacionamento com Deus renovado. Porque os Kohanim agora estão cientes, e o povo está ciente, de quão fracos nós somos e quanto que nós temos que trabalhar para não cair nas nossas tentações. O povo conheceu dois lados de Hashem. O povo conheceu a plena bondade de Deus, no Monte Sinai, recebendo a Torá, tudo e com flores, bonito. Depois eles conheceram uma ira muito forte, ao ponto de, por pouco, acabar o povo. E finalmente, agora, eles estão saindo disso, novamente, para uma compaixão gigantesca de Deus. E agora eles precisam construir esse Mishkan, esse tabernáculo, que precisa ser um lugar onde toda pessoa que falha possa encontrar lá no templo uma força de se renovar e de fazer tshuva e de retornar a fazer a vontade divina. Esse fato do bezerro de ouro acontecer antes da construção do Mishkan também mais uma vez enfatiza para nós um detalhe de extrema importância. O povo de Israel conseguiu a compaixão de Deus, a bondade de Deus, a piedade de Deus, apesar de não ter ainda um templo construído, apesar de ainda não ter as oferendas do templo. Ou seja, nós não dependemos da existência do templo para termos um bom relacionamento com Deus. O templo está lá para nos orientar e melhorar a nossa conduta frente a Deus. E aí a primeira coisa que o Moshe ordena ao povo é sobre Shabbat. Mesmo que vocês querem muito cumprir a vontade de Deus de construir o tabernáculo, vocês devem tomar cuidado. E Shabbat não vão construir absolutamente nada. A construção do Mishkan é uma expressão muito forte das melachot. Nós chegamos a mencionar sobre isso. Essas melachot, as obras que são proibidas no Shabbat, estão interligadas e aparecem em vários momentos. Nos livros místicos aparece que Deus criou o universo utilizando essas 39 melachot. Então essas 39 melachot representam a criação, representam a modificação, representam fazer e transformar o mundo. O que nós fazemos com essas melachot? Bom, no cotidiano nós fazemos de tudo. Nós fazemos tudo aquilo que é necessário para nós. Nós cozinhamos, nós tosamos os animais, tecemos, cortamos, incendiamos e apagamos, acende e apaga fogo, construímos e destruímos. Colhemos, debulhamos, aramos. Tem um monte de coisas que nós fazemos no cotidiano. Tudo isso usando para o nosso benefício. Chega o Mishkan e nós vamos pegar estas mesmas melahotas, estas mesmas obras, e nós vamos utilizar estas obras para o mais alto nível espiritual que nós podemos utilizar, que é usar isto para fazer algo para Deus. Então, normalmente, nós submetemos o mundo a nós mesmos. Nós dominamos o mundo. Mas aqui nós pegamos tudo isso que nós dominamos o mundo e entregamos este mundo e estas obras e estas ações que nós temos sobre a natureza e entregamos tudo isso para fazer algo para Deus. Uma morada para Deus. Todas essas melachot recebem o nome de Av Melachá. Existem as melachot chefes, as melachot pais, e existem as derivadas. Cada melachá tem a melachá principal e tem todas as derivadas dela. Então não são só 39. 39 são os títulos. Por exemplo, quando você fala em semear. Semear é tudo aquilo que engloba ajudar e auxiliar o crescimento de uma planta. Então, semear é o pai. Quais são os derivados? Regar uma planta é um derivado. Eu estou ajudando essa planta a crescer. Quando eu podo uma planta, eu estou ajudando ela a crescer. Então, todos esses são derivados desta melachá pai. Melachá pai, assar. Os derivados são fritar, cozinhar, defumar, churrasquear, todas essas coisas, grelhar, todos eles fazem parte do mesmo ramo. E assim por diante. Tem todas as melachot, você tem as melachot, que são a melachá pai, e tem as derivadas. 39 são as classes, então. São 39 classes de melachot proibidas no Shabbat. Essas melachot sempre... Fala, Betina.
Tem a ver com... Eu sempre esqueço o nome, é Motsek? Como que é aquele negócio
Muktze,
que a gente também não pode...
Muktze. Não, Muktze já é uma proibição dos nossos sábios.
Ah.
A Muktze é uma proibição dos nossos sábios. Eles dizem que tudo aquilo que não é necessário para uso no Shabbat, não se pode mexer. Tem algumas razões para isso. Uma das razões é para a pessoa não chegar a fazer melachot.
É uma cerca.
É uma cerca. Então, por exemplo, né, se você tem uma, vamos supor, se você tem uma foice, um machado, ele é usado para fazer uma melachá. Não se usa para cortar salada. Normalmente usa para fazer melachá. Então, se eu for mexer nisso no Shabbat, as chances de eu pegar e, sem querer, acabar usando para algo que é proibido no Shabbat são grandes. Até muk, você não pode mexer.
Porque uma vez você deu... um exemplo da bandeja que estão as velas do...
A bandeja é uma outra classe de muktze que se chama basis. Ela é uma base para algo que é proibido. Uma vez que é uma bandeja que em cima dela estão velas acesas, então essa bandeja está servindo agora as velas. Se ela fosse uma bandeja que está na cozinha, no armário... Ela é uma bandeja, você leva copos, você leva comida, não tem nenhum problema. Mas essa bandeja que eu pus velas em cima e acendi no Shabbat, ela se transforma numa base para algo que é proibido no Shabbat. E aí não pode mexer ela também, porque se vai mexer, vai mexer tudo. Ela faz parte do conjunto.
Ah, entendi. Tá bom.
Tá?
Agora que eu entendi, eu nunca não consegui entender esse negócio, esse conceito.
Essas melachot no Shabbat são, elas levam em consideração o que vai ser criado, o que vai ser produzido, qual vai ser a consequência dessa melachá. E precisa ser algo premeditado para ser proibido pela Torá. Nossos sábios vão proibir mesmo que não é premeditado, para não chegar a fazer o premeditado. Mas, de qualquer forma, o princípio da ideia da melachá é algo que é com pensamento. Assim como no Mishkan. Por que você está agora pegando essa tinta e vai usar para quê? Não é para fazer nada. Você está indo tingir um tecido. Então, tingir o tecido para ter um tecido colorido, com uma determinada cor... É uma proibição no Shabbat. Você está fazendo uma melachá que tem um propósito. E tem, obviamente, uma série de outras regras ligadas às melachot. Mas o que acontece é o seguinte. Se nós formos olhar as melachot, nós vamos notar que, de uma forma geral... As melachot têm um ponto em comum. Todas elas fazem algum tipo de transformação.
Bem?
Sim.
Eu estava com o som desligado. Eu coloco o meu candelabro em cima da bandeja, que às vezes eu vou passar o Shabbat na casa das minhas filhas. E eu acendo dentro do horário. Mas daí eu não mexo até acabar o Shabbat. Pode?
É, exatamente. Assim que é.
Daí pode.
Sim, não tem nenhum problema. A questão é que eu não posso mover durante o Shabbat aquela bandeja com os candelabros do lugar. Só isso.
Tá, entendi. Tá.
Então, de uma forma geral, as melachot estão todas ligadas com uma transformação, com uma ação que modifica algo. E deixar de fazer estas melachot, você demonstra submissão a Deus. Porque por intermédio destas modificações, a pessoa se sente dona do mundo. A pessoa demonstra domínio sobre o mundo, sobre a natureza. Quando a pessoa deixa de fazer isso, ele está demonstrando submissão a Deus. Hoje eu não transformo nada, hoje eu não modifico nada da natureza. Por quê? Porque assim Deus ordenou. E hoje, no Shabbat, eu deixo de fazer modificações naquilo que Deus criou. Fica do jeito que é de Deus. No entanto, existe uma melahá que é bem diferente de todas as demais, que é a última, a 39ª melahá. 39ª melahá é a proibição de transportar um objeto de uma propriedade para outra propriedade. Existem duas propriedades, basicamente, que são a propriedade privada e a propriedade pública. Diz a Torá, a pessoa não pode levar um objeto da propriedade privada para a pública e vice-versa. E também, na própria propriedade pública, não pode se transportar um objeto de um lugar para o outro. Numa propriedade privada, pode transportar à vontade. Essa melahá é uma melahá que é muito diferente. Porque todas as outras melahot, você está fazendo uma ação que modifica algo no objeto. E aqui eu não estou mudando nada no objeto. Eu não fiz nada no objeto. Ele continua sendo o mesmo objeto antes e depois. A única coisa é que antes ele estava dentro de casa, agora ele está na rua. Antes ele estava na rua, agora ele está dentro de casa. E essa melahá é uma melahá, de fato, muito, muito diferente. É, ao ponto que nossos sábios chamam ela de melahá gruá. Uma melahá... Não sei traduzir gruá aqui nesse caso. Que ela é ruim, quer dizer que ela não é uma melahá mesmo. Uma meia melahá. Mas a Torá proíbe. Por quê? Nós encontramos nos profetas uma importância muito grande justamente desta melahá. Isso está no livro de Jeremias, profeta Irmeyahu, no capítulo 17. Profeta Irmeyahu é o profeta que viveu a destruição do primeiro templo. E ele tem, então, em sua maioria, são profecias de destruição. São profecias ruins, de Deus avisando que se as coisas não vão entrar nos eixos, a destruição do templo está iminente. Numa das profecias, como falei no capítulo 17, o profeta Jeremias diz assim, estou traduzindo meio corrido, não vou me ater a cada palavra, mas Koamar Hashem, assim disse Deus, vá ao portão da cidade e você vai dizer para eles o seguinte, ouçam as palavras de Deus, reis de Yehudá e todo Yehudá. E todos aqueles que moram em Jerusalém e aqueles que vêm para Jerusalém. Assim disse Deus, tomem cuidado e não carreguem no dia do Shabat e tragam para dentro dos portões de Jerusalém. Não carreguem qualquer tipo de coisa, de carga. E não tirem nenhum tipo de carga das suas casas no dia do Shabat. E não façam nenhuma melahá, e santifiquem o dia do Shabat conforme eu ordenei aos seus pais. E não me ouviram, e acabaram desviando seus ouvidos, e foram teimosos, e não aprenderam essa lição. E será, se vocês ouvirem o que Deus está dizendo, para deixar de trazer cargas para os portões desta cidade no dia do Shabat, e vão santificar o dia do Shabat sem fazer melahot, então virão para o portão dessa cidade reis, ministros, sentados no trono do David, e montados em cavalos e em carros, eles, os seus ministros e os moradores de Jerusalém, e vão morar nesta cidade para sempre. E virão das outras cidades de Yehudá, e dos subúrbios de Jerusalém, e da terra de Beniamim, e das montanhas, e do sul, trarão oferendas para a casa de Hashem. Mas se vocês não ouvirem para santificar o Shabat, e para deixar de carregar cargas nos portões de Jerusalém, então eu incendiarei os portões da cidade e os palácios serão consumidos e Jerusalém não será apagada. Essas são as palavras desse trecho do livro de Jeremias, onde nós vemos uma importância muito grande que Hashem está dando para a Melahá de carregar em vias públicas, de levar de uma propriedade para outra. Não só isso, como nós vemos aqui uma importância muito grande em relação ao Estado. O Estado está dependendo agora de vocês não transportarem no Shabat. Se não transportarem, então a terra será salva. Mas se Deus nos livre, vão continuar carregando? Vão continuar transportando no Shabat? O que vai acontecer é que a cidade de Jerusalém será destruída e com ela vai cair todo o Estado de Israel que tinha, Israel nessa época. É algo muito forte. Se nós formos observar, todas as outras melachot são melachot que demonstram o domínio que o ser humano tem sobre o mundo físico. Transporte de um lugar para o outro, de uma propriedade para outra, é algo que está ligado com o lado social. O relacionamento que o indivíduo tem com o público e do público da sociedade com o indivíduo, ou seja, aquilo que o indivíduo faz para o público ou em prol do público e aquilo que o público, a sociedade faz em prol do indivíduo e levar adiante todos os objetivos sociais, é algo que pode ser expressado muito claramente em tirar algo da propriedade do indivíduo para uma propriedade da sociedade e levar algo da sociedade para o indivíduo. Então, enquanto que nas outras melachot a pessoa está demonstrando a sua submissão a Deus quanto ao mundo físico, a proibição do transporte no Shabat faz a pessoa demonstrar a sua submissão a Deus no mundo social. No primeiro, a pessoa está submetendo a natureza a Deus. E no segundo, a pessoa está submetendo a história do mundo para Deus. Num primeiro momento, a pessoa declara com todas as outras melachot que a natureza está sob domínio do Criador. E na melachá de transporte, a pessoa demonstra que esse mesmo domínio de Deus existe também sobre aquilo que a pessoa faz socialmente. A história do mundo está também submissa e é dominada e é ditada pelo Criador. O Rav Hirsch faz uma comparação interessante. Se nós formos olhar, Nós vamos ver que a Torá dá dois motivos para guardar Shabbat. Isso está no Decálogo, inclusive. Nós lembramos do Shabbat por dois motivos. Um, para lembrar da criação do mundo. Nós falamos no Kiddush. Zecher lemaaseh bereishit. Zikaron lemaaseh bereishit. É uma lembrança à criação do universo. Mas também Shabbat é Zecher Litziat Mitzrayim. Uma lembrança ao êxodo do Egito. E nós temos então dois tipos de melachot. As 38 melachot, que estão diretamente ligadas à criação do universo e ao fato de eu testemunhar e afirmar por intermédio de não fazer estas melachot, que Deus criou o mundo. E eu tenho também em contrapartida a 39ª melachá, que é bem diferente. É uma melachá que demonstra o relacionamento entre o indivíduo e o social, a sociedade, e da história do mundo, onde nós expressamos e lembramos do êxodo do Egito. Êxodo do Egito, onde Deus domina a história, onde Deus domina as nações, Deus domina as sociedades. E até interessante, que ali também nós estávamos numa propriedade privada, cativos na casa dos egípcios, e Deus nos tirou para a liberdade, para uma propriedade pública. E agora nós podemos entender o porquê do profeta Yirmiyahu destacar tanto a importância para a subsistência e para continuar existindo a terra de Israel e Jerusalém, a melachá do transporte. Esta melachá é a melachá que está ligada com o lado social. E se nós estamos falando de um país, nós estamos falando de uma sociedade, para se manter, mais do que tudo, precisa dessa 39ª melachá estar sendo guardada. E é por isso que ele anuncia e disse: vocês vão continuar carregando aqui em Jerusalém. O que vai acontecer é que a cidade vai acabar sendo incendiada e destruída. Quer dizer que a queda do país se dá por conta de faltar o reconhecimento de Deus dominar a sociedade. Em seguida, a Torá fala, Lotevaru, fala.
Bem, sim. Aí vieram os sábios, resolveram facilitar em diversas vezes a nossa vida, certo? Com novas leis, baseadas nas leis de Deus, né?
Sim.
Tipo, fazer o...
Eruv.
Aquela cerquinha, nossa, me sugeriu.
Eruv.
O Eruv e outras coisas mais. Com que autoridade que eles fizeram isso e por que que, se era, porque, entendeu? Se era para ser assim, por que que já Deus já não fez, né, isso, não escreveu isso antes?
Ah, boa pergunta.
Duvidou.
Boa pergunta. Primeiro que faz parte da Torá ter uma série de, vamos chamar de lacunas, para serem preenchidas pelos sábios ao longo das gerações. Quer dizer assim...
Quem falou isso?
Então vou te explicar. Um ser humano, quando monta um código de leis ou um código de regras do clube ou do condomínio, do que for, o ser humano não é capaz de pensar todas as possibilidades que podem acontecer. Tanto é que qualquer contrato, você leva para um advogado, bom, ele vai te achar um monte de furos ali e vai conseguir, conseguir o que você está querendo que seja feito. Ou seja, o ser humano não é capaz de enxergar tudo. E por isso, quando nós fazemos qualquer tipo de contrato, sempre vai ter uma brecha que pode acabar lutando contra nós mesmos. Deus é infinito. Ele sabe tudo. E ele sabe tudo que pode acontecer ao longo de todas as gerações. E você vê que onde a Torá quer lacrar uma coisa, deixar totalmente hermético, a Torá deixa hermético, você não tem brecha alguma. Porque ali Deus quis que ficasse hermético. Tem alguns pontos que Deus não fechou hermético. Ele deixou algumas pequenas lacunas. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, por que ele deixou essas lacunas? Ele deixou essas lacunas porque ele mesmo diz que os sábios ao longo das gerações têm o direito, a obrigação de avaliar as situações e avaliar o que as pessoas estão vivendo naquele momento e achar soluções, ou às vezes pelo contrário. Às vezes os sábios têm que deixar mais hermético algum lugar que está aberto. Então é muito interessante esse exemplo que você está trazendo, porque a tendência das pessoas é sempre falar que os sábios vieram e complicaram a nossa vida. A Torá não põe cercas, e os sábios vêm e colocam tantas cercas que deixaram a gente com uma vida mais complicada. E aí você vê que não é assim. A Torá deu a liberdade para os sábios enxergarem em cada ponto o que é necessário. Então, em alguns pontos, os sábios enxergaram. Aqui, as pessoas não são mais capazes de se manterem firmes e podem chegar a pecar. Então, nós temos como obrigação, a Torá fala, que tem que colocar seiaguim. Então, eles vão colocar uma cerca naquele determinado lugar. Por exemplo, nós vemos até nos próprios profetas que as pessoas montavam em animais no Shabat. Não havia proibição de montar no animal do Shabat. A Torá não proíbe montar no animal. Você não pode fazer o animal trabalhar, isso é outra história. Mas montar no animal para ir para um lugar não teria problema. No entanto, chegou um dado momento que os nossos mestres proibiram se montar no animal. Por quê? Porque eles enxergaram que as pessoas não têm mais aquela consciência de Shabat no seu subconsciente, e eles podem acabar montando um animal. A tendência quando a pessoa monta no animal é arrancar o primeiro galho que vem na frente para poder bater no bicho para ele andar, e a pessoa vai incorrendo uma proibição da Torá de cortar um galho.
Entendi.
Então proibiram que se ande nos animais. Por outro lado, como
você tá... né?
Sim, por outro lado,
a palavra é perigosa, né?
Então, por isso que eu não chamo de adaptação. Elas são, no caso aqui, são cercas. Então você não está contrariando nada na Torá, isso é regra. Você nunca vai poder contrariar o que está na Torá. Então eu não estou contrariando nada na Torá, pelo contrário. Eu estou vindo aqui acrescentar algo, não como mitzvah da Torá, porque é proibido acrescentar mitzvot na Torá. E por isso precisa ficar bem evidente e claro para as pessoas, isso é uma proibição dos sábios. Os sábios proibiram montar no animal. A partir de agora é proibido, porque a Torá diz que você tem que obedecer aos sábios. Então, esse é um caso de uma proibição. Aí você vem e me traz um caso onde os sábios falaram pelo contrário, vamos facilitar a vida das pessoas.
É.
Como assim? A Torá proíbe carregar de uma propriedade privada para uma propriedade pública. E existem definições muito claras na lei o que é considerado uma propriedade privada e o que é considerado uma propriedade pública. Vieram os sábios e falaram... E por sinal, Eiruv, esse conceito do Eiruv, é algo que vem da época do rei Salomão. Mas, então, vem os nossos mestres e falam, olha, e se nós temos um lugar que não é uma propriedade pública? Como assim não é propriedade pública? Não é uma rua? É uma rua. Mas, espera aí, quem diz que toda rua é propriedade pública? A Torá dá uma definição para o que se considera uma propriedade pública. E se eu tiver um lugar que não é uma propriedade pública pela definição da Torá? Mas espera, mesmo assim, passa tanta gente e não é cercado e tal. Então, as pessoas vão se confundir. Vieram nossos sábios e falaram proibido carregar nessa propriedade. Essa propriedade é chamada de Carmelite. Por isso, antes, quando eu falei que basicamente tem duas propriedades. Na realidade, nossos sábios criaram mais duas. Uma delas é chamada Carmelito. O que é um Carmelito? É um lugar que não se... Então, é um lugar que não se enquadra nas condições que a Torá diz que é uma propriedade privada e também não se enquadra nas condições que a Torá diz que é uma propriedade pública. Tem lugares que não se enquadram nem aqui nem ali. Vamos chegar nessa, tá? Depois talvez eu falo, mas...
Ah, tá.
Por exemplo, o mar. Exemplo, o mar. O mar não é uma propriedade pública, pela definição da Torá. A definição da Torá é que tem que ter um determinado espaço, tem que ter um tamanho. É um lugar que passam pessoas. No mar, as pessoas não passam no mar. As pessoas passam em navios, em barcos, mas não passam a pé, não tem como andar. Então é uma propriedade que não se enquadra no que a Torá fala que é uma propriedade pública. Bom, então o que, que é? Então nossos sábios deram um título para isso que é chamado Carmelito. Aí você tem então as propriedades, são Carmelito. Muitas ruas das cidades acabam sendo Carmelito. Porque uma das definições de uma propriedade pública pela Torá, que, aliás, se aprende do Mishkan. Se aprende da forma que se carregava os objetos do Mishkan. É um lugar que é aberto de fora a fora. Uma rua da cidade não atravessa a cidade inteira. Ela, em um dado momento, bate em alguma parede. Quer dizer, ela desemboca em uma outra rua em T, em Y, o que for, mas já não chega do outro lado da cidade. Então, pela Torá, esse lugar não dá para ser definido como uma propriedade pública. Está quase lá, porque é um lugar que todo mundo transita, é um lugar livre e tudo mais, mas não entra em todas as definições que a Torá chama. Então, o que dá para a gente fazer? Bom, do jeito que está, não dá para fazer nada. Porque as pessoas vão se confundir muito facilmente. Mas se eu fizer, então, uma sacada... Se eu transformar esse lugar, que é um Carmelito, eu transformar ele num lugar cercado. E aí a gente vai chegar numa coisa que é similar a uma vila.
É, isso que eu estava pensando, uma rua de vila.
Então, eu tenho um monte de casas, elas saem para uma rua, mas essa rua, ela é meio fechada, não é um lugar que todo mundo pode andar.
É.
Então, já que ela é meio fechada, ela é um condomínio fechado. Se ela vira um condomínio fechado, ela já não é uma propriedade pública. Ah, mas todos nós podemos transitar. Tá bom, então a gente vai tentar resolver essa situação. Como a gente resolve essa situação? Primeiro tem que cercar. E aí agora, sem entrar em todos os pormenores, como que eu vou cercar isso? Porque aí tem leis e leis para como se faz isso. Mas eu vou cercar. E a partir do momento que eu tenho esse lugar cercado, ainda falta um item. Que é transformar isso num condomínio. Como eu transformo isso num condomínio, eu preciso ter algo que une todas as pessoas. Para ser de uma forma que é como se fosse que essa vila pertence a todos nós juntos. E qual a diferença se é uma vila que pertence a 10 casas ou uma vila que pertence a 2 mil casas? É uma vila enorme, mas é uma vila. Como que eu faço isso? Eu tenho que ter uma comida em comum. Comida essa, que tem que ser a base do alimento, pão. Eu tenho que ter um pão que é comum de todos os habitantes e condôminos desse lugar que eu cerquei. Então faz parte do Eiruv, primeiro, ter o lugar cercado. E por isso existe uma delimitação onde é que chega o Eiruv. Às vezes a cidade inteira, em Israel é comum ter a cidade inteira. Mas também existe um limite, tem que saber qual é o limite. E em cidades grandes, geralmente, que tem, quer dizer, fora de Israel, e que tem só bairros que moram judeus, ou bairros que moram mais judeus, então eles acabam fazendo só naquele pedaço, dá para fazer a cidade inteira. O que você vai fazer? Você vai ter ali, na verdade, mais um item. Só vou mencionar ele sem entrar em todos os detalhes. que é o fato de ter não-judeus morando junto, no caso, fora de Israel. O não-judeu morando no mesmo lugar, ele, entre aspas, atrapalha um pouco esse esquema desse condomínio. Então você tem que alugar o espaço público dele. Então você tem que pagar um certo valor, que não precisa ser simbólico, mas você tem que pagar um aluguel pela propriedade e fazer a sociedade com a comida. Então, na casa do rabino, que é responsável pelo Eruv, no caso fora de Israel, em Israel geralmente fica na sinagoga, na grande sinagoga da cidade, Beit HaKnesset HaGadol, eles fazem e renovam todos os anos, na véspera de Pesach, então por isso se faz com matzot geralmente. Tem uma caixa de matzot, você vai no Beit HaKnesset HaGadol, tem lá um lugar geralmente bonitinho, assim, com vidro, tem uma caixa de matzot, está escrito Eruv. Essa caixa de matzot que une todas as pessoas do condomínio.
Eliro, o kibbutz é um condomínio.
Verdade, o kibbutz acaba sendo um condomínio. Ele é fechado já, ele é cercado já. Então só falta... às vezes nem falta, porque se o kibbutz funciona ainda nos moldes antigos, que tem refeitório comum,
sim.
Então você não precisa fazer mais nada. Você já tem lá, já está feito, porque todo mundo come no mesmo lugar.
No mesmo lugar.
Então você já tem praticamente o esquema feito. Os kibbutzim mais modernos já não é mais assim, então tem que ter provavelmente alguma comida comum. Mas de fato, os yishuvim já são cercados, todos os assentamentos são cercados. Então nesse caso já... Então você vê aqui um caso onde os nossos sábios encontraram, na própria definição da Torá, uma solução para facilitar para as pessoas.
Entendi.
E tem outros casos do gênero, tá? As pessoas têm a tendência sempre a achar que os sábios vieram só complicar, mas tem muitos casos que eles vieram facilitar.
Pelo outro lado,
não, interessante. Eu, por exemplo, só como outro exemplo, tem também o Prusbul, no caso do ano sabático. O ano sabático perdoa as dívidas, não são todas, mas também sem entrar em todos os pormenores agora, os nossos sábios perceberam que as pessoas não estavam emprestando dinheiro. Porque eu vou emprestar e depois chega o ano sabático, o cara não me devolve e vai me dar o golpe. E as pessoas vão ficar tomando empréstimos de propósito só para depois não me devolver. E não é essa a intenção da Torá, pelo contrário. A Torá está querendo ajudar o pobre e não ajudar o pilantra.
Certo.
Então nossos sábios falaram, vamos achar uma solução. Eles encontraram a solução. A Torá fala de forma bem clara que as dívidas são perdoadas, são as dívidas... entre pessoas. Mas uma dívida que é o tribunal que cobra não é perdoada. Então vamos fazer que as pessoas todas, antes do ano sabático, entregam todas as dívidas que as pessoas têm para elas, todos os credores entregam para o tribunal, e a partir de agora pode cobrar mesmo depois do ano sabático. Isso fez com que facilitasse para as pessoas terem empréstimos, porque as pessoas não queriam emprestar. A mesma coisa aconteceu muito depois. Isso é uma coisa que aconteceu na época do Talmud já. Mas aconteceu muito depois que as pessoas também pararam de emprestar por conta de juros. Como que eu vou emprestar e a Torá proíbe cobrar juros? Eu não vou mais emprestar. Porque se eu empresto... Se eu empresto para um não-judeu, eu posso ganhar juros. E se eu empresto para o judeu, eu não ganho juros. E eu vou perder dinheiro assim. Então eu não quero mais emprestar. Então também os nossos sábios encontraram uma forma específica de se emprestar dinheiro, não como um empréstimo, mas sim como um investimento em comum, sociedade. E aí a pessoa pode pagar os dividendos. É mais uma solução que os sábios encontraram, que está na própria Torá. Fala.
Então, acho que só pelo fato de hoje em dia não ter mais o Sanedrim, também tiveram, houveram também modificações, algumas outras alternativas, né, para se resolver alguns casos, né?
Sim, você não precisa obrigatoriamente do Sanedrim para fazer essas soluções.
Eu tenho um beijinho.
Um tribunal pode fazer essas soluções.
Ai.
Contanto que não contrarie nada que está na Torá. Isso que é.
E outra coisa.
Que Hashem deixou essas brechas para serem preenchidas.
Certo.
Com a condição que não contraria o resto.
E hoje em dia ainda existem alguns sábios. sábios que podem fazer algumas, sei lá.
Sim, lógico que
algumas
sim.
Interpretações.
Sim, em todas as gerações tem. Quer dizer,
e hoje em dia, então, ainda tem essas novas, vamos dizer, regras?
Não. O que quer dizer novas regras? Qualquer novidade que aparece, que nunca teve antes,
uh-huh,
vai precisar ser avaliada, segundo a Torá, se dá ou não dá, e como dá, e como fazer. E tudo isso vai se basear nas coisas que teve lá para trás. Todas as regras, todas as leis têm
É difícil usar as palavras, né? Mas meio porque não são interpretações e nem transformações.
São,
né?
Derivações.
É.
São deduções.
Uhum. Adaptações, talvez, né?
Mais ou menos, né? Adaptação, às vezes, ainda pode induzir ao erro, mas são derivações. Você tem que aprender daquilo que a Torá sim te deu, todas as diretrizes, aprender como usar na prática para o teu caso específico.
É que o fato de não comer frango com leite também é dos sábios, né?
Por exemplo.
É uma...
Também é uma cerca dos sábios, porque as pessoas chamam o frango de carne.
Uhum. Meir, tem um exemplo também, vamos dizer, no Shabbat. Se uma pessoa adoece com gravidade, tem como transportar essa pessoa para o hospital,
lógico,
né?
Que sim, porque a Torá mesma diz que você tem a obrigação, não... Não que é permitido, você tem a obrigação de profanar o Shabbat e todas as outras mitzvot da Torá, com exceção dos três pecados capitais, para salvar uma vida.
Sim.
Então, como você vai fazer isso? Do jeito que for.
Sim.
Certo?
Então, isso são os exemplos.
Isso já é da própria Torá. Você tem que fazer isso para salvar a vida. Mas tudo bem, você vai ter uma série de regras. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, você falou isso. Uma pessoa tem que levar alguém para o hospital. Como que ele vai levar essa pessoa para o hospital? Do jeito mais rápido possível. Ele não vai agora ficar fazendo contas e pensando... Peraí, deixa eu pensar. Se eu pegar agora o meu carro, vai ter mais proibições ou se eu pegar o carro da minha esposa? Porque um carro funciona assim, outro carro funciona assim. Você não vai fazer contabilidades agora. Você pega e leva ele do jeito que for mais rápido. O carro que é mais rápido, você vai levar. Mas, assim que você chegou no hospital e tirou a pessoa e está já sendo atendido, agora o carro que eu trouxe não tem mais permissão de usar. Acabou. Então eu podia ligar o carro. Se era de noite, eu podia ligar o farol. Eu não posso andar com o farol apagado, que é perigoso. Eu podia ligar o farol. Se tem alguma coisa que eu não preciso, então eu não vou ligar. Eu não preciso de rádio para levar a pessoa a ligar o rádio. Então eu não vou ligar o rádio. Eu não preciso do ar-condicionado ligado. Não vou ligar o ar-condicionado. Mas todo o resto que é necessário para essa viagem, eu vou poder fazer. Assim que eu cheguei no hospital, acabou. Eu não posso mais fazer nenhum tipo de melachá agora, porque eu... já cumpri o que eu precisava para salvar a vida dessa pessoa. Então eu não posso desligar o carro.
Ah.
Tem que deixar o carro ligado.
Sério?
Sim.
Até o Shabbat todo?
É, até terminar o Shabbat. Tudo bem, você pode
estacionar então o carro. Você deixa a pessoa na porta do hospital. Então,
aí é uma outra questão, que se eu parar na porta do hospital e deixar o carro parado lá, eu estou atrapalhando outras pessoas que estão chegando para salvar outras pessoas. Então, tudo bem, eu posso até mover ele um pouco de lá, mas não posso agora desligar o carro. Então, geralmente, aí vai variar, os lugares que já tem os caras que já conhecem essas coisas, aqui em Israel, por exemplo, tem não judeus que trabalham nos hospitais, que já conhecem as coisas, ele vai lá e vai te desligar o carro.
Mas eu entendi que a gente também não pode pedir para alguma pessoa
eu não tô pedindo.
Fazer alguma melarra.
Eu não tô pedindo. Por isso que eu falei, são caras que já são treinados, já sabem. Ah, e chega o cara lá, deixou o doente e agora precisa ou tirar o carro de lá, estacionar. Ele pode levar. Ele pode estacionar o carro, ele pode desligar o carro e tudo mais. Eu não pedi nada, ele sabe que tem que fazer isso. Agora, óbvio que, por exemplo, se isso vai causar transtornos para os próximos, quer dizer, imagina que cada um que chega no hospital vai deixar o carro lá, não, vai travar, as ambulâncias que estão chegando. Então é óbvio que eu posso sim falar para um não judeu lá, por favor, cuida aqui do carro para liberar o espaço. Aí não tem problema, estou fazendo isso para liberar para os outros. Vai se fazer. Então, tem a liberação e tem o ponto que já não tem mais liberação. Então tem que saber...
É como se fosse uma nobrista levar um carro, né?
Exatamente.
Desce do carro.
Exatamente.
E o outro leva.
Isso.
Para não atrapalhar.
O não judeu vai levar.
Tá.
Aonde você pode poupar melachot, você vai poupar.
Tá.
Então, por exemplo, aqui em Israel, as enfermeiras precisam ir para o hospital. Tem turnos. Elas estão indo no meio do Shabbat. Precisam voltar no meio do Shabbat. Então, ela fazer agora, pegar um carro e ir, não é tão simples que ela possa fazer. Tudo bem, é verdade, talvez ela está lá para salvar pessoas, tudo mais, ela até poderia. Mas se eu tenho como planejar já um negócio que é mais simples, eu tenho que planejar. Então, existe. Existe um serviço de todos os hospitais que tem isso aqui. São vans dirigidas por não-judeu, que levam as enfermeiras para os bairros e trazem elas. Então, qualquer outra pessoa não pode entrar num carro, mesmo que o não-judeu está dirigindo, porque a pessoa sim está incorrendo em algumas coisas ao entrar no carro. Mas no caso aqui, ela precisa disso, ela precisa estar no hospital, ela precisa cuidar dos doentes, já que é pelos doentes, ela pode. Então você faz um esquema que ela tem todas as facilidades para incorrer no mínimo possível das proibições. Então vem a van, pega ela, leva, e quando ela termina o serviço, a van leva.
E os soldados, Meir, que precisam agora ir para o front?
Os soldados, eles estão no momento de Pikuach Nefesh.
Salvar vidas.
Eles estão ali para salvar vidas, a própria e do povo inteiro. Então é óbvio que eles podem fazer tudo o que for necessário.
Tudo. Ah, tá. Uhum.
Enquanto eles estão no front, enquanto eles estão fazendo alguma missão. A partir do momento que ele não está em missão, aí ele já não pode.
Uhum.
Mas depende o quê? Por exemplo... existem livros que trazem todas as leis para o soldado. Mas, por exemplo, o soldado, todo o tempo que ele está em serviço, mesmo que está na folga do serviço, ele precisa estar com a arma com ele. Obviamente que ele pode passear com a arma de cima para baixo. Embora uma arma normalmente é muktzeh, mas aqui não é. Para ele tem que estar com isso. Ele está lá para qualquer situação de perigo poder agir. Uma pessoa que tem porte de arma, ele pode carregar a arma. Porque ele está levando a arma com ele para poder salvar pessoas. Então ele pode. Aqui, mais ainda, que tem Eruv. Então não vai ter nem problema do transporte mesmo, não é o problema. O problema seria o Muktzeh. E o Muktzeh não tem problema, porque ele está com isso para uma função de defesa.
Certo.
Só para encerrar aqui o último pedacinho, ainda faltam algumas coisas que devemos fazer semana que vem, foi boa pergunta, muito bom esclarecer isso. Loteva Aruesh, diz a Torá para não acender fogo. O fogo é algo que, a princípio, quando você olha, acender fogo não é algo criativo. Fogo é algo que estraga. É algo que está queimando. Está destruindo. Seja a lenha que se acendeu, seja o gás que se acendeu, ele está destruindo. E destruir, quando é para estragar algo, não é uma proibição no Shabbat. Você está estragando algo. Então, a princípio, essa melahá seria também algo que deixaria a pessoa na dúvida, será que é uma melahá ou não é? No final, eu estou estragando. Mas, justo essa possibilidade que Deus deu para o homem de criar fogo, é algo que traz um domínio tremendo do homem sobre a matéria, sobre o mundo físico. Por intermédio do fogo, você consegue construir. Com metais. Você precisa do fogo para fazer metais, transformar os metais no que você precisa. Você usa o fogo para separar coisas. Você usa o fogo para preparar comida. O fogo é, embora ele mesmo é destrutivo, ele é um dos itens mais construtivos que tem. E por isso que a Torá traz especificamente, esse é mais um dos motivos, porque a Torá traz especificamente justo o fogo, para te dizer que o fogo, por mais que pareça algo que é destrutivo, é super construtivo, e por isso faz parte das melachot de Shabbat também acender fogo. Se você quiser, semana que vem a gente termina o assunto aqui.